Bom, vamos lá, e a gente tá na ponta da linha com a afogadense Matheus Kiduti, que é um dos tantos médicos que estão na linha de frente de combate ao novo coronavírus lá no Recife. Matheus é residente de clínica médica no IMIP e também está atuando no Hospital de Campanha de Barros Lima, na UPA Torrões e no Santa Joana. Boa tarde, Matheus. Tudo bem, amigo?
Boa tarde, André. Boa tarde, ouvinte da Rádio Pajéu. Tudo bem. E aí, como é que estão as coisas?
Aqui tá tudo bem, meu amigo. Por enquanto tá tudo encaminhando, tá um pouco tranquilo ainda, né? Como você sabe, ainda não temos casos aqui na cidade de Afogados da Ingazeira, mas já temos alguns aqui ao nosso redor. O Matheus, o que você poderia contar pra gente? Eu queria que você fizesse um relato de como que está a situação aí no Recife.
Opa, André, na verdade eu venho, 32 dias, se não me engano, 33, que começou o isolamento, e aí o andamento das coisas vem cada vez piorando. Como eu vivo em hospital, não estou acompanhando 100% a mídia, então o que a mídia vem passando, eu não sei se realmente é aquilo que a gente está vendo no dia a dia. Então, nas primeiras duas semanas, tínhamos um fluxo, vamos supor, na Barros Lima, onde tinham 30 leitos, você tinha uma média de 10 leitos ocupados, e agora nós temos 30 leitos ocupados, paciente precisando de ventilação invasiva, que é a intubação, que a gente chama, pelos critérios de gravidade. E, infelizmente, a gente não pode oferecer isso porque não tem estrutura, não tem ventilador. E muitas vezes não tem nem suporte de oxigênio mesmo, porque os que tem são bem limitados. Então, é uma situação bem grave, bem alarmante, triste, desgastante para nós, que você não poder saber o que fazer, uhum, e não poder ofertar aquilo para um paciente é de dar um aperto, de dar uma angústia, de dar uma tristeza na gente impressionante.
Então a luta aí está muito grande, né, Matheus?
Exatamente. E aí, eu no caso, eu atuo em várias frentes. No caso, desde a triagem, tem lugares desses que são triagem, enfermarias, que são pacientes já internados, e pacientes graves, que é na UTI. Então, eu estou acompanhando a evolução deles, desde o paciente mais leve, que se toma leve, até os graves. E é muito preocupante, é muito triste a situação, é uma evolução muito rápida. Então, o paciente está bem, daqui a pouco ele é entubado, ele tem uma parada cardiorrespiratória em questão de horas. Então, eu acho que a população deveria ter essa noção da gravidade do quadro, ter noção do quanto, do quão grave é a doença, entendeu? Da forma que ela causa lesões. Não é só questão pulmonar, não. Tem estudos que mostram que 29% dos pacientes de UTI tem lesão renal. E o que a gente está vendo na prática é diferente. Acho que 80% dos pacientes desenvolvem lesão renal. Então, você vê um paciente, você recebe um paciente na UTI sem comorbidade alguma. Comorbidade que eu falo é aquele paciente que não é hipertenso, aquele paciente que não é diabético, aquele paciente que nunca fez hemodiálise, uhum, que é uma terapia de substituição renal. E você, em poucos dias, em poucas horas, o vírus ele já tem causado lesão pulmonar, já tem causado lesão renal, já tem causado lesão cardíaca. Então, os pacientes eles são complexos desse ponto, porque não é só questão do pulmão, é questão renal. E falta hemodiálise, não tem máquina de hemodiálise para todo mundo. Então, eu estava na semana passada, quando abriu a UTI lá do IMIP, que eu estava presente, tínhamos 10 leitos, os 10 com indicação de hemodiálise, mas só quem dialisou foi um no primeiro dia, no segundo dia dois, porque não tem estrutura, não tem hemodiálise para todo mundo. Então, cada vez que você sai, cada vez que você se expõe, você está colocando em risco outras pessoas, se colocando em risco, e eu acho que deveria assumir o risco, assumir a culpa, por você estar levando, propagando algo que para muitos é uma besteira, é uma virose, e não passa disso, porque muita gente se recupera ileso, sem ter sintomas de gravidade, mas para aquela pessoa que precisa, para aquela pessoa que tem uma comorbidade a mais, um hipertenso, um diabético, um doente já renal crônico, por exemplo, para essas pessoas, certo, é muito difícil. E na hora que entra no ventilador, para sair é muito complicado.
Demora muito, né? Quanto tempo, mais ou menos, qual a média de internação em uma UTI, Matheus?
no UTI, a média de permanência do paciente entubado é de 2 a 3 semanas.
Nossa, é muita coisa.
Então o paciente, ele passa a ter risco de lesão renal, então ele passa a dialisar, então ele passa a ter uma instabilidade hemodinâmica, ou seja, o coração dele começa a se comprometer, já não bombeia da forma correta, então precisa de drogas vasoativas, que são drogas que mantêm o fluxo dos tecidos, do sangue para os tecidos, e passa a ter risco de outras infecções. Então, o paciente que entra com Covid, por exemplo, ele desenvolve uma pneumonia bacteriana, ele desenvolve uma pneumonia associada à ventilação mecânica, por ele estar exposto, né, o ventilador passa a respirar por ele, e aí a gente tem que manejar esse ventilador, desacopla, acopla, e nisso, infelizmente, acaba tendo infecções. Infecção também de cateter. Então, os pacientes, eles, por eles ficarem 2 a 3 semanas em UTI, quando ficam, e muitos morrem antes disso, por conta dessas complicações que eu falei. Uhum. Então, não é só o Covid, o problema é estrutural também.
É estrutural.
Entendeu? Por isso que é tão preocupante.
E com relação, você está falando em relação ao problema de ser estrutural. Esse é justamente o grande motivo de tanto se recomendar o isolamento social no combate, não é isso, Matheus?
Exatamente. Na hora que você sai de casa, na hora que você está sintomático, também sai de casa, peguei várias pessoas com sintomas, dizendo, não posso parar de trabalhar, eu tenho que trabalhar. Mas veja, vamos se colocar no lugar do outro. Você está lá no ambiente de trabalho, você e outra pessoa. Aí você está sintomático, a outra pessoa não tem sintoma nenhum. E aí você está expondo ela ao risco. E se fosse o contrário? Você queria estar no ambiente com a pessoa, você ia achar o quê? Sabendo que ela sabia que estava doente, sabia o risco de lhe contaminar e lhe contaminar. Entendeu? Então, essa é a preocupação. Porque, André, outro problema é a subnotificação.
A subnotificação.
Porque os números que saem pelas prefeituras de várias cidades são números investigados, mas não é o número real. Porque existe a subnotificação. Não é todo mundo que está testando, não é todo mundo que está sendo acompanhado. Porque, por exemplo, não, é impossível você internar, é impossível você testar toda a população sintomática. Porque muita gente tem sintoma, mas tem sintomas leves, onde a indicação é ficar em casa. Então, essas pessoas elas não entram no estudo, não entra nos números. Então, certo. Na hora que você diz tem 10 casos estudados, tem 15 ou 20 casos estudados, isso são os casos estudados, mas não são os casos reais. Ou seja, tem pessoas sintomáticas que vão passar despercebidas, pode ser que nunca saiba que teve e pode estar transmitindo também. Então, é uma preocupação, inclusive eu acompanhei, e é uma ação da prefeitura de comprar 20 mil máscaras.
Isso.
Para a população, um gesto maravilhoso que ajuda a coibir, mas também tem que ser reforçada a importância da orientação de como manejar. Na hora que você pega na máscara, você está se contaminando. Então, você pegou na máscara para ajeitar e já se contaminou. Então, naquele momento que você tocou na máscara, você tem que lavar a mão de imediato. O local de tocar na máscara é nos fios que você amarra, que fica por trás da cabeça. Tocou na frente, está contaminado, você contaminou sua mão. Porque sem perceber, você vai coçar o nariz, você vai coçar o olho. Então, é nesse momento que você se contamina. Entendeu? Então, é importante ter a máscara, muito importante, mas também é importante também a orientação de como usar.
Com certeza. Que
o útil ao agradável. A prefeitura está disponibilizando, acho que são 20 mil máscaras para a população, está fazendo a parte dela, mas as pessoas também têm que fazer a parte dela. Tem que fazer, principalmente ficando em casa. A máscara é para ser utilizada num momento de urgência, onde você tem que sair de casa. Não tem outra forma de resolver esse problema, você precisa sair de casa, então você saia já com esse cuidado. Mas também com o cuidado de não, esse, eu já orientei, de não tocar na máscara, de sempre estar higienizando as mãos, que é muito importante.
Certo. Matheus, aqui no interior, ainda há muita resistência com relação ao isolamento social. Como é que está por aí na capital? Tem muita gente também resistente ainda ou o pessoal está aderindo bem aí?
No começo, André, estava mais restrito. Então, dificilmente você via um carro na rua, dificilmente você via uma pessoa caminhando na rua. E é cada vez mais, eu venho notando no dia a dia, no deslocamento de um hospital para outro, que está sendo cada vez mais comum. você vê carro pegar um pouco de trânsito às vezes. E enfim, é uma situação complicada, porque veja, eu estava na UPA semana passada, e aí eu orientando o paciente, ó, fica em casa, não saia, você pode estar transmitindo. Aí esse doutor, eu trabalho na Seasa, né?
Seasa.
Eu trabalho na Seasa. E aí eu vendo limão. Aí eu disse, veja, você tá vendendo limão e todo limão que você entrega vai um pouquinho de Covid ali. Ele disse, veja, mas eu preciso sobreviver. Aí eu fico calado, o que eu vou falar?
É complicado.
Aí eu disse, veja, minha orientação é essa. Eu tenho que fazer minha parte. Minha parte é orientar. Mas entendo o seu lado. Infelizmente é assim. Vivemos numa sociedade em que as pessoas... Não é aquele mundo ideal. A dificuldade financeira existe, sim. E infelizmente é a nossa realidade. Então, temos que criar maneiras, formas de otimizar o máximo possível esse isolamento, entendendo a limitação de cada um.
É verdade. Matheus, como a comunidade médica aí no Recife está vendo essa pandemia?
Assim, muitos colegas, principalmente os mais velhos, estão com muito medo, porque já tem colegas doentes, muitos, saiu um reportagem semana passada que um terço dos pacientes testados eram profissionais de saúde.
Isso.
Então tem um receio muito grande de adoecer, principalmente das complicações, porque a gente vê de perto a velocidade da evolução dos quadros, a gravidade do quadro. Então, o pessoal mais novo, não, alguns têm receio, principalmente aquelas pessoas que moram com os familiares, com o parceiro, com o seu parceiro, com medo de levar para casa, de adoecer o companheiro. Mas, assim, tem muita gente também botando a cara, enfrentando mesmo, dobrando o plantão, triplicando o plantão. Se você me perguntar, o último dia que eu não dei plantão, eu não lembro.
Não lembro.
Porque toda hora o telefone toca que um colega se afastou ou que um colega precisa repassar. E, assim, vão surgindo só oportunidades de ajudar que a gente tem, e é como eu posso ajudar. É orientando, trabalhando, confortando. Tem uma situação engraçada, eu conversando, inclusive, antes, quando você falou comigo, eu comentei com o painho, e passei por uma situação extremamente triste, até me emocionando um pouco quando falo. Recebi um paciente de 38 anos na UTI, sem comorbidades, foi domingo. E aí, conversando com ele, deixei ele, fiz as medidas para ver se melhorava um pouco a ventilação dele, e aí ele disse que ele não melhorou. E eu, conversando com ele, inconsciente, orientado, lúcido, tranquilo, mas precisava ser entubado. E eu ia precisar sedá-lo, ia precisar entubá-lo. E aí, ele só me pediu uma coisa, que pudesse ligar para a família, pudesse ligar para a esposa, para conversar com eles. E aí, naquele momento, estava eu, a enfermeira e dois técnicos, e um fisioterapeuta, e ficamos 5 minutos olhando, e aquele clima pesado, aquela tristeza por estar fazendo, sabendo que a gente estava fazendo bem para ele, mas triste por aquilo, pela situação. E a gente vem o diálogo dele com a esposa, partiu o coração. Então, naquele momento eu saí, quando eu fiz o procedimento, a intubação, toda a sedação, todo o manejo, fiquei arrasado e triste, querendo botar a boca no trombone, pedir para o pessoal ficar em casa, porque quem está na frente, quem está de frente com a situação, sabe a gravidade. Muita gente não tem noção do que é o problema de uma infecção pelo Covid, principalmente em pessoas que complicam com isso.
É verdade. Matheus, hoje durante o Manhã Total, o seu pai, Ney Kiduchi, mandou uma mensagem para Nil Júnior, falando que você tinha comentado com ele a respeito de que já estaria estacionando em alguns hospitais alguns containers refrigerados, é isso?
Pois é, eu tive uma surpresa hoje. Eu cheguei no IMIP hoje, quando eu vi que estava uma área do estacionamento que fica ao lado do necrotério, isolada, com um guindaste, colocando um container refrigerado.
Isso tá
e com... aí, isso aí provavelmente é para acumular os corpos que não tem mais onde colocar, infelizmente.
Você sabe da informação se o necrotério do IMIP ou de algum outro hospital aí já está lotado?
Não tenho essa informação exata, mas pelo número de mortes que acontece diariamente, que a gente fica sabendo pelos grupos, com certeza já está caótico.
Está caótico já. Matheus, com relação ao pessoal que está na linha de frente aí, os profissionais né, da saúde, melhorou as condições de trabalho, já tem material para todo mundo ou ainda está numa situação meio complicada?
Eu ainda não tive problema com questão de material, assim, pessoal, EPI, que a gente chama, que é máscara, capote, pouco, um problema ou outro assim, mas assim, diante do tamanho do problema, isso aí é o mínimo, entendeu? O maior problema que eu acho é a estrutura de UTI e a questão dos ventiladores, porque é muito paciente, ele rapidamente necessita do ventilador e não tem, simplesmente, eu estava de plantão no domingo à noite, que eu precisei deixar o paciente lá, ficar olhando para ele, não pude entubá-lo porque não tinha ventilador. Nem tinha como transferir naquele momento, porque o ventilador já estava sendo utilizado por outra pessoa. A rotatividade dos pacientes para esses hospitais de campanha é muito grande, mas ainda tem essa defasagem importante, que acaba comprometendo muito a nossa assistência. Então, isso é a pior parte, é você saber o que fazer, como fazer e não poder fazer porque não tem a estrutura.
É verdade. Matheus, o que você... Né, bom, só lembrando, Matheus é filho... Matheus Kiduti é filho do Ney Kiduti, secretário de finanças aqui da Prefeitura de Afogados da Ingazeira. Matheus é médico, né, todo mundo conhece Matheus também aí por conta do Arerê, né, do Bloco Arerê, que ele está aí sempre, está no comando aí ao lado do pai. E afogadense... Eu queria que você passasse uma mensagem pro pessoal aqui do interior que teima, né? E para os negacionistas aí que teimam em dizer que isso não é nada, né? Que estão minimizando essa situação. Eu queria que você deixasse sua mensagem aí pro povo aqui do interior, pro povo sertanejo, pro povo de Afogados da Ingazeira e região, Matheus.
Pois é, eu estou com saudade da terra, sem poder voltar, agora por falta de tempo. Mas assim, a mensagem que eu deixo é de que as pessoas tenham noção e que respeitem os profissionais, respeitem seus familiares, e se você achar que isso é besteira, pense que é importante pelo outro. Sempre se coloque no lugar do outro. Sempre pense que aquela pessoa que você está colocando em risco, pode ser que ela morra por falta de assistência, por falta de estrutura. Então, para cada um pensar e cada um fazer sua parte. É difícil, é um tópico, mas o ideal é que cada um faça sua parte da sua maneira, da melhor forma que achar necessário e possível. E eu quero mandar um abraço para todos os amigos, todos os familiares que acompanham, que torcem, que rezam. E amigos também, muitas mensagens chegam para os meus pais dizendo que estão em oração, por mim e por outros profissionais de saúde, pelos outros profissionais de saúde que estão na linha de frente. Então, eu queria dar meu muito obrigado a cada pessoa que, com um pensamento ou outro, está depositando um pouco do seu tempo em suas orações na gente, nos profissionais de saúde, não só nos médicos, mas também nos enfermeiros, fisioterapeutas e nos técnicos de enfermagem, que ninguém trabalha sozinho não, André.
É verdade.
Se é só médico, não tem isso não. Tem isso não. Se não tiver um enfermeiro lá na burocracia, na assistência mais direta com o paciente, o contato mais assíduo com o paciente, se tiver o técnico de enfermagem, vendo as necessidades básicas dos doentes, até as medicações, o fisioterapeuta com a preocupação com o ventilador, a melhor forma de ventilar aquele doente, isso aí não anda. Não anda. É um trabalho em equipe e está todo mundo pelo menos onde eu trabalho, todo mundo assim, bem, com sangue no olho, pelo menos eu estou assim, com sangue no olho, ajudando, dando o máximo. Não durmo em média 2-3 horas por dia, num intervalo de um plantão para o outro, mas durmo feliz. Estou satisfeito com o trabalho que venho fazendo, da forma que venho ajudando as pessoas, e me colocar à disposição. Quem precisar, e se eu puder ajudar, com certeza eu vou ajudar, vou estender a mão, vou abrir um caminho, vou pelo menos dar uma orientação. Quem puder, fique à vontade.
Tá certo.
Um abraço a todos e que fiquem em casa, porque não está fácil, não vai ser fácil. E se não for por você, fique para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para o seu amigo, mas que respeite esse momento, para ver se a gente sai logo dessa.
É isso aí. Matheus, deixa eu só te perguntar mais uma coisa aqui. Esse é seu primeiro ano de residência, não é isso?
É meu segundo.
É o segundo
eu
ano de residência.
Um ano e... Eu tenho 1 ano e 4, 5 meses formado.
Já imaginou pegar uma bomba dessa assim?
Ninguém nunca imaginou, não.
Nunca imaginou.
Mas aí são nesses momentos que a gente tem que crescer e não se esconder.
É verdade.
Tem que mostrar a cara, a gente tem que ir pra cima, a gente tem que vencer os medos, tem que estudar pra sempre se atualizando, pra oferecer o melhor. E cada um é capaz disso, da sua forma, não só o médico, mas os outros profissionais, os gestores públicos da sua forma. Enfim, é uma cadeia que cada um tem que fazer a sua parte e sempre estar buscando melhorar. Não é porque tem um problema que a gente tem que correr dele, não. A gente tem que enfrentar. Eu aprendi isso com meu pai.
É isso aí. Matheus, só para finalizar, a última pergunta. Tem saiu uma reportagem, né? Você mora em condomínio aí ou como é que você mora aí?
Apartamento.
Apartamento, condomínio, né?
Isso.
Bom, saiu uma reportagem falando que estava tendo um certo preconceito contra profissionais médicos. Você já sofreu isso na pele em algum momento?
Algumas vezes, né? Até dentro do hospital. Quando livrei com a máscara, o pessoal já se afasta um pouco. Ou livrei com aquela roupa, com o capote, também se afasta, fica com receio de chegar perto. Eu soube algumas histórias também, alguns condomínios aqui na cidade que estão proibindo os médicos de compartilhar do elevador comum, para utilizar o elevador de serviço. Mas isso já causou uma revolta e não vingou, não.
Tá,
ficou só nessa reportagem aí e o pessoal está batendo de frente. E acho que quem mais se cuida é o profissional médico, porque ele sabe a forma de combater, tem a técnica toda da lavagem das mãos, de paramentar. Uma pena que a gente acaba se contaminando, porque uma paramentação atrás da outra, uma lavagem de mão atrás da outra, você acaba tendo contato com um, com o outro, até com pessoas que você pensa que não tem e tem. E aí você já teve o contato e fica a mercê disso.
E esse é o grande perigo, né? A pessoa assintomática é o maior perigo, não é isso?
É isso, exatamente.
Matheus, meu irmão, muito obrigado, né? Doutor Matheus Kiduti, muito obrigado aí pela sua participação aqui no programa A Tarde é Sua. Obrigado pelas informações, né? Queremos aqui parabenizar no seu nome, parabenizar todos os profissionais médicos do Pernambuco, do nosso município, dos municípios circunvizinhos e do Brasil e do mundo inteiro, que são, né, quem está aí na linha de frente, na batalha contra esse coronavírus. Muito obrigado, Matheus, e parabéns.
Muito obrigado, eu que agradeço o espaço e estou aqui sempre à disposição.